Retomaremos esta discussão. Eu peço aos senhores deputados que vamos primeiro ouvir o senhor Arlindo Fernando Pereira Ferreira, a quem saúdo. Agradeço a sua presença. Nós, enquanto fazemos uma petição e outra, vamos também tratando de assuntos da própria Comissão, daí esta discussão que estávamos aqui a ter, mas dou-lhe desde já a palavra. Estão presentes os grupos parlamentares do PSD, do Partido Socialista, do CDS-PP, do Partido Comunista Português, incluindo a senhora relatora da petição, que é a sua deputada Maria José Castelo Branco, do grupo parlamentar do PSD. Tem 10 minutos para fazer uma apresentação, não só do que está escrito, mas que queira complementar relativamente ao que está escrito na sua petição. O relógio está aqui em frente para poder controlar o tempo. E, portanto, tem a palavra a senhora Arlindo Fernando.
Não sei se o micro... Olá, muito bom dia, Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Educação, senhores deputados da Comissão de Educação. Esta petição que apresentei no dia 28 de fevereiro, da parte da manhã, é uma petição que vem pedir a realização de um concurso interno de professores e educadores do ensino básico e secundário para 2014. Vou fazer uma breve introdução de quais as razões que levaram à apresentação desta petição. E no dia 3 de setembro de 2013, em função dos resultados do concurso de mobilidade interna que saíram, foram publicados no dia 30 de agosto, verificou-se que não foram dadas as respostas a que muitos professores e educadores deste país desejavam ter, que era uma aproximação à sua localidade de residência para ficarem próximos das suas famílias. Por essa razão, e não havendo esta distribuição, correção de vagas por altura do concurso interno, e no fundo o que está aqui em causa é que as vagas de 30 de agosto foram vagas de necessidades transitórias, que não foram apuradas para o concurso interno de professores que realizou-se em 2013. No dia 28 de fevereiro, da parte da manhã, submeti então esta petição, por ter atingido as 4 mil assinaturas, ao Parlamento, na área das petições, e da parte da tarde, curiosamente, foi anunciado, após as reuniões com os sindicatos, que iria ser aberto um concurso interno em 2015. Eu ponderei, já que este concurso se iria realizar em 2015, ponderei até suspender a petição, visto que um dos objetivos desta petição teria sido parcialmente cumprido, a antecipação do concurso interno de professores e educadores, em vez de se realizar em 2017, passou, ainda não é, está indicado que vai ser assim, em 2015 vai-se realizar. No entanto, achei por bem vir a esta comissão para dar resposta a todos os professores e educadores que assinaram esta petição. Porque há outras questões de injustiça que realmente acontece atualmente com os concursos de professores. Muito tem a ver com a alteração do período de colocações do concurso interno, que antes funcionava de forma anual, em 2006 passou a funcionar quadrianalmente, sendo que em 2009, excepcionalmente, passou a funcionar por um período de 3 anos, 2006, 2009, 2013, estaria previsto agora haver um em 2017. E desde 2009 aconteceu algo que veio alterar o que acontecia desde os anos 90, que tinha a ver com a extinção dos lugares de QZP. O Decreto-Lei 51 de 2009 previa a extinção dos lugares de QZP e todos os professores que fossem quadros de zona pedagógica estavam obrigados a concorrer ao concurso de 2009. E foram abertas vagas para dar resposta a essa transferência. No entanto, no concurso de 2009, e como todos os professores eram obrigados a concorrer a vagas de quadro de agrupamento, o número de vagas que abriram em 2009 foram insuficientes para todos os quadros de zona pedagógica. Acontece que os concursos são feitos pela graduação e os professores mais graduados ficaram em quadro de agrupamento. mantendo-se os restantes menos graduados em 2009 em zona pedagógica. Em 2012 surge uma nova alteração ao decreto-lei de concurso que coloca na mobilidade interna os professores de quadro de zona pedagógica em prioridade sobre os professores de quadro de agrupamento que pretendiam a mudança para locais próximos da sua residência. Podemos pensar que esta é uma forma eficaz de gestão de recursos. Possivelmente quem está de fora olha para esta situação como algo normal. No entanto, o que acontece ultimamente é que desde 2009 existem professores que estão sistematicamente, estão longe de suas casas, 200, 300 quilómetros, e vêm todos os anos professores dos quadros de zona pedagógica ou professores em horário zero menos graduados a ficar à porta das escolas para as quais esses professores concorreram. Esta é uma situação um pouco injusta porque, em primeiro lugar, os professores que estão nestas situações sentem-se angustiados, não sabendo quando é que algum dia podem regressar a uma escola próxima da sua casa, sabendo eles que existem lugares. Eu tenho aqui uma série de documentação, depois posso deixar, de pessoas que me fizeram chegar, com indicação de quantos professores ficaram colocados em localidades, em escolas para as quais tinham concorrido, sendo eles mais graduados, não tiveram possibilidades de conseguir essas vagas. Neste caso, altera-se um bocado, com o anúncio do concurso para 2015, altera-se um pouco o sentido da petição. No entanto, eu acho que seria importante que esta situação fosse resolvida para o futuro, permitindo que os professores mais graduados pudessem ter preferência na sua colocação em detrimento dos professores menos graduados, porque esta injustiça cria mal-estar entre os professores que estão colocados longe. Sentem que outros professores menos graduados estão à porta de escolas para as quais eles concorreram, e tudo isto são problemas que depois se sentem no dia-a-dia, possivelmente com o aumento de atestados médicos por longas deslocações, professores que sentem-se desgastados mais rapidamente, e isto era uma correção que deveria ser feita para o futuro. Que nos concursos, em todos os concursos, a graduação fosse a principal critério para a seleção dos professores. Onde é que este critério da graduação existe? Existe nos concursos de mobilidade, dos concursos internos. Todos os concursos internos, o primeiro critério para a colocação de um professor é a graduação profissional. Acontece que estes concursos internos ocorrem de 4 em 4 anos, segundo a legislação. Excepcionalmente, para o ano vai haver um intercalar. E é nessa fase que todas as vagas devem ser apuradas de forma a que os professores fiquem colocados em função da sua graduação, nas necessidades que as escolas tenham, e este ano aconteceu algo que foi público, que para o concurso interno só apareceram 618 vagas, e sendo certo que as escolas pediram muito mais vagas. Os próprios diretores vieram dizer que as 618 vagas não foram as que pediram, que existiram mais vagas, e o próprio Ministério reconheceu que não abriu as vagas que as escolas pediram, as vagas positivas, sendo que as negativas abriu-as de acordo com os pedidos dos diretores. Havendo esta abertura de vagas em número suficiente, iria permitir que os QZPs, que hoje em dia a figura de quadro de zona pedagógica, pouco se justifica pelo seguinte motivo. Porque um professor, quando está com ausência da componente letiva, existem novas regras, atualmente, que permite que o professor, ao abrigo da Lei Geral da Função Pública, possa ser deslocado até 60 km. Portanto, a figura do quadro de zona pedagógica, do tamanho que eles são agora, em algumas situações, quadro de zona pedagógica que distam entre pontas mais de 200 km, não faz justificação, não tem justificação. em função da legislação atual que existe, que permite que um professor, sendo o quadro de agrupamento, não tendo componente letiva, possa ser deslocado para uma área de 60 km. E uma área de 60 km, combinamos, é algo que qualquer professor, numa situação dessas, pode ir e vir todos os dias. Portanto, qualquer distância acima dos tais 60 km, dos tais 200 km, há professores que estão a 300 km porque nunca conseguiram obter vaga no concurso interno e que estão deslocados e vão se manter deslocados. Esperemos que no próximo concurso interno seja feita alguma justiça e que o número de vagas a abrir possam corresponder às necessidades das escolas.
Muito obrigado, Sr. Professor Arlindo Fernando. Para além da documentação que eventualmente queira deixar ficar para distribuir pelos grupos parlamentares, considero que será distribuído, também se eventualmente for alterado parte do objeto da petição, convinha que depois nos enviasse isso também por escrito. Dou a palavra à Sra. Deputada Maria José Castelo Branco, do grupo parlamentar do PSD.
Peço desculpa, não seria possível eu fazê-lo primeiro, que tenho mesmo uma audição.
Sr. Deputado, não se importa,
considero. Eu gasto 2 minutos.
Sr. Deputado Agostinho Santa, comprometeu-se com 2 minutos.
Sim, sim, muito obrigado. Cumprimento o Sr. Professor Arlindo Ferreira. E muito rapidamente, acerca desta petição. O Sr. Professor disse, se calhar, aquilo que a nós todos apetecia dizer, é que é bem possível que o facto de ter sido apresentada esta petição antes de ter havido um determinado anúncio perdesse alguma oportunidade. De qualquer forma, nunca é demais discutirmos estas situações e tomarmos contacto com elas. É evidente que nesta altura, aquilo que eu dizia que apetecia dizer é, bom, nesta ocasião estão a decorrer negociações com os sindicatos, designadamente com os sindicatos, para percepção desta realidade e para encontrar as soluções que se adequem à situação. É muito natural que, se calhar, depois destas negociações e depois face às tomadas de solução que o Governo legitimamente demorará, porque está no exercício do poder, se calhar nessa altura os sindicatos e outros peticionários poderão uma vez mais levantar questões como estas que aqui levanta. Portanto, nesse sentido, concordar consigo, não há dúvida nenhuma que o facto de se apontar já para um concurso intermédio de 2015. Que nas negociações, porque não vir a chegar para 2014, não faço a mínima ideia. Como eu digo, está tudo em aberto, é possível que isso aconteça, não faço a mínima ideia. Agora, a oportunidade realmente perdeu-a de alguma forma. De qualquer maneira, em relação ao problema que levanta uma quantidade enorme de problemas, que são efetivamente problemas. E o primeiro problema é que, para se abrir vagas, é preciso que se faça o diagnóstico das situações. E o diagnóstico das situações tem que ser feito com as próprias escolas. É preciso considerar as vagas que as escolas apresentam e, se o Ministério as não considera, então tem que dizer porque é que não as considera. Tem que haver critérios claros e uniformes que se perceba porque é que umas vagas são atendidas e outras vagas não são atendidas. Portanto, essa relação entre, por exemplo, entre vagas que correspondem a necessidades temporárias ou a necessidades transitórias, mais bem dito, e necessidades permanentes, é outra discussão que está em cima. Espero que estas negociações também abordem essa problemática e que o Governo possa, de uma vez por todas, definir critérios e regras que nos permitam esse tipo de aferição. Outra questão que levanta, e é uma questão que se levanta há muito tempo, que é a existência de concursos internos, concursos externos internos ou concursos internos, de 4 em 4 anos. Aquilo que se diz em defesa desta alternativa, e os governos, últimos governos têm sido pelo menos sensíveis a essa parte, que em causa estão outros valores e outros princípios que não apenas o princípio e o valor de que os professores obtenham a colocação em determinado ano. O valor, princípio da estabilidade das relações pedagógicas, que nós sabemos é também um valor de natureza superior, deve ser atendido. Isto não quer dizer que esteja bem ou que esteja mal ser de 4 em 4 anos. O que se está a dizer é que é preciso que, antes de mais, haja justificações pedagógicas para a existência de normativos nesse sentido. O que lhe dizer mais? É isto, quer dizer, tem razão em muitas das situações que levanta, é preciso aclarar conceitos, regras a estabelecer, é preciso perceber como é que se consegue, se há forma de conseguir a aproximação, como sabe, há normativos que conduzem e há concursos que permitem o preenchimento de vagas para a aproximação à residência, não tem bastado, nós continuamos a conhecer pessoas que continuam ano após ano a deslocar-se 100, 200 km, é necessário realmente que alguma coisa se faça nesse sentido. Portanto, Tendo em conta isso, não foi em vão que esta petição aqui chegou, nós vamos tomá-la na devida consideração, iremos e considerá-la também, tendo em conta o que circunstancialmente neste momento existe, que são negociações tendentes ao encontro de soluções. Muito obrigado. Eu vou ter que me ausentar mesmo e peço desculpa, ficaram aqui os camaradas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Agostinho Santa. Só para dizer ao Sr. Professor que mesmo ausentando o Sr. Deputado ficará-se esclarecido, porque depois toda esta gravação é transcrita e ficará... Esclarecida, deputada Maria José Castelo Branco, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, agradecer a presença do Sr.
Professor
Arlindo Ferreira e dar-lhe agradecer pela participação e pela definição do elencar de diversas situações que aqui nos traz, porque todos estamos cientes que efetivamente é um problema difícil de resolver, tantas são ainda, temos recebido aqui vários representantes de outros níveis de ensino, dos mais diversos, porque efetivamente é uma variedade tão grande de situações que é difícil, digamos, e passo a expressão, acudir a todos para deixar todos satisfeitos e nunca vão estar todos satisfeitos, logicamente. Em relação à estabilidade do corpo docente, todos unanimemente concordamos que é essencial. E o Ministério da Educação, precisamente por estar ciente dessa dificuldade e dessa importância, e porque o quadro docente, a estabilidade desse quadro docente é o maior garante da prosecução dos projetos educativos definidos, trabalhados para cada agrupamento e escola não agrupada. E precisamente por causa ciente desta mesma necessidade é que foram desenvolvidos, têm estado a ser desenvolvidos esforços para tentar colmatar essa dificuldade e esse problema, entre em 2013, com um concurso extraordinário, depois com o concurso regular que ocorre, como referiu, de 4 em 4 anos, e agora mais este concurso que está a ser preparado, este concurso intermédio, visando precisamente colmatar todas estas lacunas e minimizar toda a série e diversidade de situações que se verificam no nosso sistema educativo. Como o Sr. Professor também referiu, coincidiu efetivamente com a entrada da petição, com o desenvolver deste esforço de concertação entre o Ministério da Educação e os diversos tipos de associações, sindicatos, etc., tentando encontrar qual será o modelo que agora, neste momento, se pode aplicar para tentar colmatar as situações mais gritantes de... Porque efetivamente existem, todos unanimemente sabemos que existem situações gritantes de dificuldade de professores em tentar fixar-se o mais próximo possível das suas residências e, portanto, minimizando este impacto. Sendo certo que... Perdão. Sendo certo que, quando falamos de sistema educativo, temos que ter, objetivar quais são e as prioridades em termos de atores educativos, sendo certo que o sistema educativo não funciona sem alunos. E, portanto, temos que ter também em linha de conta, e logicamente que o quadro docente que referíamos antes tem de ser definido tendo em conta também o comportamento ao longo dos anos em termos também desse mesmo ator educativo que é o aluno. E os dados demográficos vêm-nos trazer e dão-nos esta perspectiva de que até 2017 cerca de 40 mil alunos vão ser perdidos só para o primeiro ciclo, que logicamente nos anos seguintes se irá refletir e estender a toda a escolaridade que agora vai até aos 18 anos. Logicamente que quando falamos de ajustar, temos que, forçosamente temos que prever que as negociações que estão a ser desenvolvidas terão em linha de conta esse mesmo comportamento demográfico e, logicamente, também a resposta de um curto, médio prazo a esta solicitação do nosso sistema educativo. Estamos sensíveis às situações que aqui nos trouxe e, logicamente, o ajustar destas definições do que é o professor em mobilidade, os desígnios do que é o professor em mobilidade, do que é o professor de quadro de zona pedagógica e, logicamente, a igualdade de acesso a estes concursos sem prejudicar, logicamente, cada um dos intervenientes.
Muito obrigado.
Agradeço estes alertas que nos trouxe aqui e deles daremos conta. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Inês de António Pereira, do Grupo Parlamentar do CDS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar o Dr. Lindo Ferreira e agradecer-lhe a sua exposição. E, de facto, o que aqui já foi dito, tanto pelo deputado do PS como da senhora deputada do PSD, resumem bem a situação e fizeram uma análise bastante construtiva e crítica da sua petição, que nos parece bastante pertinente. De facto, e a necessidade que existe aqui é conseguir conciliar várias coisas, entre elas tanto os direitos dos professores, ou de estarem quanto mais próximos da sua área de residência, obviamente, que têm esse direito e que é para aí que temos que trabalhar, ao mesmo tempo a estabilidade do corpo docente e conseguirmos nas escolas e conseguirmos também responder às necessidades reais e considerar quais são as necessidades reais das escolas e conciliar tudo isto, não arriscando a termos escolas com horário zero que ninguém quer, nem professores, nem governo, nem alunos, nem ninguém. E, portanto, é conciliar todos estes equilíbrios e é esse o objetivo e será o objetivo de todos nós. A minha questão é a seguinte, na sua petição, como aqui já foi dito, pede que o concurso que seja antecipado para 2014, sendo agora o Governo, nas negociações com os sindicatos, apontado para 2015, vai insistir em 2014 ou chega-lhe 2015 e também se vai entrar à boleia, entre aspas, nessa negociação com os sindicatos que o Governo está a ter, qual vai ser o papel, o seu papel como peticionário, como representante do grupo extenso de peticionários em relação a esta matéria, tendo em conta a negociação que está a existir já com o Governo. E não me vou alongar mais porque subscrevo quase na íntegra tudo o que disseram os meus colegas que falaram antes de mim e queria novamente agradecer e agradecer a sua exposição bastante objetiva e bastante sensata. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra à Sra. Deputada do PCP, a deputada Rita Rato.
Obrigado, Sr. Deputado. Queria também cumprimentar o Sr. Professor em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, agradecer a sua exposição e saudar esta iniciativa. Nós registamos que o PS está profundamente otimista com este Governo. Da parte do PCP, nós temos muitas reservas relativamente ao que está em cima da mesa. Aliás, os senhores deputados que aqui estão todos, recebemos hoje de manhã um e-mail da Comissão em que a FENPROF dirige ao Presidente da Comissão de Educação, Ciência e Cultura um pedido de interceder junto ao Governo para que possa receber em sede de negociação suplementar exatamente para esta matéria do Decreto-Lei 132/2012 dos concursos, a FENPROF para o processo de negociação. Portanto, estão aqui a ser lançados foguetes, eu só espero que não seja o Sr. Professor a apanhar as canas, sinceramente, porque o problema que aqui está é de maior gravidade e não permite análises deste tipo e com esta a subtileza, porque o problema é da maior gravidade, porque nós estamos aqui a falar de situações, como o Sr. Professor bem disse, de professores que estão sujeitos a mais de 200 km de distância da sua casa, de professores que estão confrontados com situações gravíssimas, de terem intercedido junto ao Governo relativamente a situações de doenças oncológicas, duas filhas a cargo em casos de famílias monoparentais, e em que o Governo não cedeu em nada relativamente a estas situações. O PCP dirigiu uma pergunta ao Governo sobre uma situação concreta de uma docente de Aveiro que foi colocada em Barcelos, e, portanto, no quadro de zona pedagógica permite isto, sobre a situação concreta do marido estar emigrado e ela ter duas filhas a cargo, não ter dinheiro para ter as filhas na escola, uma situação gravíssima e dramática, e o que o Governo, depois tenho todo o gosto em fazer-lhe chegar esta resposta, a resposta que o Governo deu é lamentável. Sobre a situação concreta diz que tudo cumpre a lei, que, embora não exista irregularidade, encontra-se disponível para, face aos dados que venham a ser disponibilizados pela entidade requerente ou sobre outra candidatura, proceder a uma análise técnica, e eu gostaria de perguntar ao Sr. Professor se tem conhecimento de alguma análise técnica do Governo que reverteu um processo destes, porque nós não temos. E, portanto, a situação é da maior gravidade e, por isso, entendemos que esta petição não perdeu oportunidade nenhuma e vamos vê-la, se calhar, no dia em que a discutiremos em plenário, se perdeu atualidade ou não perdeu atualidade. Porque, da parte do PCP deste Governo, não temos grandes esperanças, porque sabemos que a política que está em cima da mesa é a destruição da escola pública de qualidade e, por isso, temos muitas dúvidas sobre isto. Dizer que, para além das questões concretas, esta Comissão tem recebido dezenas de e-mails de pessoas de quadros de agrupamento e quadros de zona pedagógica a colocar questões exatamente como a petição aqui coloca. A constituição dos mega-agrupamentos, a reorganização curricular, o aumento do número de alunos por turma veio diminuir substancialmente as vagas existentes. E, portanto, hoje a situação que aqui está colocada, naturalmente, é uma situação que, em sede de realização de um concurso externo ou de um concurso interno, as vagas são substancialmente diferentes. E, portanto, o que se tem que ter em conta não pode ser as vagas que foram abertas no último concurso, mas sim as vagas de necessidades permanentes das escolas. Porque a situação, de facto, é essa. Dizer também o seguinte, o PCP quando da discussão na especialidade do Orçamento de Estado para 2014, apresentou uma proposta em concreto, que foi rejeitada com os votos do PS, do PSD e do CDS, para a realização de um concurso geral intercalar para a vinculação de professores contratados, bem como para permitir a mobilidade interna de docentes dos quadros. Esta proposta foi rejeitada. Nós entendemos que a matéria aqui importa ser analisada não apenas relativamente à vinculação extraordinária, que é fundamental, mas também permitir a resolução destas matérias. Da parte do Governo, temos sentido uma total indisponibilidade para responder a isso e, portanto, vamos continuar a acompanhar esta matéria porque ela merece toda a atenção, é gravíssima, é a vida das pessoas que está a ser aqui colocada em causa, é a sua dignidade no trabalho, é a qualidade da escola pública e, portanto, não entendemos nada que esta petição perdeu a oportunidade, muito pelo contrário, e vamos ver quando a discutir em plenário se de facto o problema se resolveu. O concurso para 2015 só teria feitos no ano letivo seguinte. Portanto, no próximo ano letivo estaríamos confrontados com uma situação gravíssima.
Sem concluir, Sra. Deputada.
Não resolveria objetivamente nada. E se o Governo estivesse efetivamente determinado nisto, fazia o concurso em 2014. Porquê é que vai fazer em 2015? Para entrar no ano letivo 2015-2016 só? Isto não resolve objetivamente
muito
o
obrigado,
problema
Sra.
que a petição aqui coloca. Muito obrigada.
Muito obrigado. Dou a palavra agora por 10 minutos ao Sr. Professor Arlindo Ferreira para fazer as observações que entender sobre as questões colocadas. Faz favor, tem a palavra.
Obrigado pelas vossas palavras. Como eu disse no início, ponderei não vir aqui para dar seguimento a esta petição. No entanto, há questões importantes que merecem ser esclarecidas e uma delas prende-se também com a questão do concurso externo extraordinário. Nós agora temos concursos separados, há um concurso externo extraordinário e vai haver um concurso interno depois com vagas semiautomáticas em que podem então entrar professores no quadro. O que está previsto para este ano, um concurso externo extraordinário, será apenas para professores contratados. Já o ano passado, o próprio Ministério da Educação criou uma legislação que depois o Tribunal Constitucional veio dizer que era inconstitucional e teria que abrir esse concurso aos professores das regiões autónomas. Este ano, com 2.000 vagas anunciadas, chegam-me relatos de professores dos quadros que estão impedidos de concorrer a estas vagas, que estão a pensar seguir para os tribunais por causa do concurso externo extraordinário não ser aberto aos professores dos quadros. E a própria lei 12A dos vínculos diz no artigo 6º, julgo eu que diz no artigo 6º o seguinte: o recrutamento, no número 4 do artigo 6º do decreto da lei 12A de 2008, o recrutamento para a constituição de relações jurídicas de emprego público por tempo indeterminado, nas modalidades previstas no número 1 do artigo 9, inicia-se sempre dentre os trabalhadores com relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado previamente estabelecidas. Ou seja, este concurso externo extraordinário pode estar sujeito à abertura de uma inconstitucionalidade. Será um decreto de lei que se vai sobrepor a uma lei, a Lei de Vínculos, Carreiras e Remunerações, em que diz que todas as vagas abertas têm que passar primeiro por um concurso interno. Eu tenho algum receio que este concurso externo extraordinário, em função desta insatisfação, em função destes professores que estão longe e que vão ver vagas de quadros de zona pedagógica abertas, cerca de 2.000, como foi anunciado, que possam ser ocupadas por professores contratados, contrariando a lei de vínculos, carreiras e remunerações, que possa vir a ser impugnado e que nem 2.000 professores contratados entrem no quadro, nem os professores dos quadros se aproximem da sua área de residência. Eu pensei propor nesta comissão, não sei se será possível fazer a alteração à petição, que os professores dos quadros pudessem concorrer em igualdade de circunstâncias ao concurso externo extraordinário, fazendo a libertação automática de vagas. Um professor de QZP concorria a uma vaga de QZP do concurso externo extraordinário, libertava a sua vaga, se fosse mais graduado, ou então, se o contratado fosse mais graduado, ficava com a vaga do concurso externo extraordinário. Desta forma, garantia-se a entrada de 2.000 professores contratados e, possivelmente, evitava-se uma chatice que presumo que venha a acontecer, e desde aqui alerto esta comissão que, muito possivelmente, vai acontecer algo do género, que nem 2 mil professores contratados vão entrar no quadro, nem professores dos quadros vão se aproximar da sua área de residência. Queria deixar esta alerta porque isto é o relato que eu tenho de muitos professores que já estão, neste momento, a juntar-se para, logo que seja publicado o decreto-lei da vinculação extraordinária, possam não levar a tribunal. Isto responde um bocado à questão se eu iria mudar. Eu não sei os procedimentos a ter perante as petições. Eu acho que o lógico seria... Não, não é. Não percebi. Se insistia com o concurso em 2014, eu tecnicamente, quem tem que responder se é possível um concurso interno em 2014 é o Ministério da Educação. Eu não sei se perante o timing que existe, será possível haver um concurso interno em 2014. Eu vejo aquilo que eu lhe disse como solução única, se calhar, e possível, que houvesse uma pequena alteração ao diploma da vinculação extraordinária, não antecipando um concurso interno de 2015, mas dando possibilidade de os professores do quadro concorrerem a este mesmo concurso, garantindo sempre que 2 mil professores contratados possam entrar em lugar de quadro de zona pedagógica. Relativamente a números, eu penso que a petição realmente fala no número de professores que obtiveram colocação o ano passado. Num concurso que ocorre de 4 em 4 anos, apenas 188 docentes de QZP entraram em quadro de agrupamento. Nós temos, neste momento, cerca de 12 mil, 11 mil quadros de zona pedagógica. Tendo em conta estes números, se isto fosse ocorresse de 4 em 4 anos, a cada 4 anos entrassem em quadro de agrupamento 188 professores de quadro de zona pedagógica, era quase certo que nem metade deles, até ao fim da sua carreira, conseguia entrar num quadro de agrupamento. E, como eu disse, hoje em dia não se justifica manter professores em quadros de zona pedagógica quando existem mecanismos legislativos que permitem que, quando não haja ausência, quando não haja componente letiva para entregar um professor, que ele possa se deslocar, por iniciativa da administração, até um raio de 60 km, como toda a administração pública. E este tipo de segurança para um professor ser quadro de agrupamento acaba por colocar todos em pé de igualdade e que, no fundo, fazendo todos, hoje em dia não se justifica a existência de quadros de zona pedagógica, ainda por cima com este QZP, com os QZPs do tamanho em questão, porque existe legislação que permite a esses professores, não tendo componente letiva num sítio, serem deslocados até aqui. O que acontecia, um professor do quadro, se não tivesse componente letiva, só estava obrigado a concorrer ao seu conselho. Isto, atualmente, não existe. Está alargado este âmbito. Portanto, seria todo interesse que, num concurso interno, ao ocorrer em 2015, todas as vagas pedidas pelas escolas fossem realmente apuradas como vagas permanentes e que o Ministério da Educação não faça como este ano, que limitou o número de vagas abertas, de forma a que os professores não pudessem ocupar essas vagas nas necessidades permanentes, quando em 30 de agosto de 2010 surgiram mais de 10 mil colocações de professores. Portanto, se no concurso interno apenas 1.147 docentes de quadro de agrupamento mudaram de escola e 180 docentes QZP ficaram colocados, estamos a falar na ordem de 1.300 docentes, em 30 de agosto foram colocados perto de 12 mil docentes, que é uma diferença enorme. Portanto, deixa no ar a ideia de que as necessidades permanentes estão a ser transferidas para as necessidades transitórias. E, basicamente, é isso que também tinha a dizer. Tenho aqui os relatos que poderei deixar, de dezenas de situações, que eu sei que algumas delas já foram chegadas à Comissão de Educação e Ciência e que, se calhar, os seus deputados já têm conhecimento e ficam aqui depois para vocês. Está bom?
Muito obrigado, Sr. Professor. Damos assim por concluída esta audição e agradeço a sua presença e votos de bom trabalho. Vamos prosseguir, então, a nossa reunião. Sim, o documento que deixa depois será distribuído aos grupos parlamentares. que é com as tais relatos, testemunhos, que foi agora aqui invocado,
não
será...
Não tem problema de estarem identificados.
Pela nossa parte, não tem nenhum problema. O problema é de, se nos deixa o documento, nós distribuí-lo-emos aos grupos parlamentares.
Pronto, isto, como são mails de professores que me fizeram chegar, tem identificação do seu mail. Eu não sei se...
Bem, então tem que, o senhor professor é que tem que decidir se nos faz entrega. É preferível porque... Pronto, é preferível isso, porque se não tem essa autorização dos professores, é conveniente...
Tem autorização, mas não é...
Sim, já está percebido, ok. Então ficamos assim, damos por concluída esta audição. Muito obrigado.